Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o papel da imprensa no Brasil, com o sociólogo Silvio Catiabava. Com o crescimento da polarização no país, o jornalismo independente desempenha cada vez mais um papel importante para a população, fornecendo conteúdo de fontes confiáveis e de qualidade. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Silvio Catiabava é sociólogo, mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo e diretor e editor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, seja bem-vindo novamente ao programa.
Muito obrigado, Joel. Sempre um prazer estar aqui com você.
No último editorial do Le Monde, o título me impactou. Onde foi que erramos? Silvio, além da pandemia, quais as razões da crise do jornalismo independente no país?
Olha, Joel, nós podíamos ampliar essa pergunta não só para o jornalismo independente, mas também para o jornalismo de uma maneira geral. E depois a gente pode entrar no independente, porque ele realmente ele é central para as democracias, para a informação, para a cidadania, para poder ajudar cada um de nós a formar a sua opinião. Mas, em primeiro lugar, eu acho que está ocorrendo assim, uma mudança de era. Nós estamos saindo da informação impressa para a informação digital. Esse é um processo mundial, é um processo que está envolvendo todos os países e hoje você sente isso também no Brasil, com uma mudança substancial. Onde é que os jovens se informam hoje?
Nas redes sociais.
Eles vão usar o celular para fazer isso. E a gente está vendo que, inclusive, os grandes jornais internacionais, tipo New York Times e outros, eles estão investindo fortemente na dimensão digital. É aí que eles estão crescendo. Não é no jornal impresso. Eu fico com a impressão que nós somos das últimas gerações que vão ter o jornal impresso em mãos, né? Agora, veja bem, nós ainda estávamos com os jornais impressos durante a pandemia, e aí ocorreu o seguinte, as bancas de jornal, muitas delas quebraram, muitas delas fecharam, a Editora Abril, que era a distribuidora, tinha o monopólio da distribuição para bancas de jornal no país, quebrou, e isso obrigou uma mudança, vamos dizer assim, na estratégia de investimento para comunicação. Nós já tínhamos uma imprensa, que era uma imprensa, ainda é, uma imprensa corporativa. O que quer dizer isso? É uma imprensa que atua como empresa, com o objetivo de lucro. E essa imprensa corporativa seleciona as suas informações. Ela não vai dar, por exemplo, informações importantes sobre os conflitos sociais, sobre as demandas da sociedade. Ela vai mostrar uma sociedade em que as empresas dominam e determinam o que, que vai acontecer, e não o cidadão. Então, aí nós já temos um problema.
O ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse recentemente que a imprensa brasileira sobrevive da raiva. Comercialmente, ela aposta na polarização e achou um caminho para a sua sobrevivência comercial. Você concorda?
Olha, eu concordo, viu? Uma vez eu conversei com um diretor, um dono de uma rádio na Amazônia. E ele ficava falando dos crimes cometidos na região, das violências. E ele fala, Silvio, eu não tenho escolha. Para poder ganhar audiência, eu tenho que tratar desses assuntos, que é a violência do cotidiano, crime organizado, essa atuação. Mas acontece que hoje em dia nós temos um negócio chamado algoritmo. O algoritmo é aquele que seleciona as informações que mais atraem a sua leitura. E é personalizado, é tratado de uma maneira assim, incrivelmente científica, do ponto de vista de que o algoritmo vai mostrar para você o que você quer ver. Mas ele vai mostrar isso exacerbando a posição. Então, se você vê uma declaração violenta, ele vai buscar uma preparação ainda mais violenta para continuar retendo a sua atenção. E é aí que a polarização vai se dando. Quer dizer, com o uso desses algoritmos, você vai organizando a sociedade em blocos de ódio, em blocos de enfrentamento, em blocos de conflito. E aí não tem espaço para negociação, não tem espaço para diferença, não tem espaço para diversidade. A ideia é que todos sejam iguais e pensem da mesma forma. Isso não existe em lugar nenhum, mas é a base do autoritarismo, é o fundamento do autoritarismo. É aí que você vai perceber as diferenças que existem entre as posições políticas das pessoas, o que cada um quer para o país, o que cada um quer para a sua vida. E como esses temas são temas, em geral, difíceis de equacionar numa sociedade tão desigual como a brasileira, falar em igualdade aqui é meio cinismo até, né? Então você percebe que essa produção das fake news, essa produção das iniciativas, das notícias na internet, muitas delas que não são verdadeiras, vão criando um mundo polarizado, um mundo de oposições e um mundo de violência. É isso que está acontecendo.
Nesse cenário, como fica a nossa democracia?
A nossa democracia é sempre um projeto inacabado. Ela anda meio mal. Ela tem que se enfrentar com oposições autoritárias da maior relevância. E é aí que entra a imprensa alternativa, que eu poderia chamar também de imprensa contra-hegemônica, quer dizer, aquela que faz a crítica ao pensamento dominante. Por que que isso é importante? Para mostrar que a realidade é múltipla, é diversa, e que há interesses também em conflito. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Então, quando você pega, por exemplo, e diz que os motoqueiros que são entregadores do iFood estão fazendo uma manifestação, que eles são bandidos, que eles são meliantes, que eles são agitadores, você está desqualificando um trabalhador que está exigindo seus direitos. Depende de como a informação é tratada, ela vai dar um tom, ela vai dar uma cor, ela vai dar uma cara política para aquele acontecimento. E é por isso que nós precisamos da imprensa contra-hegemônica, para apresentar uma visão crítica, alternativa, aferindo a diversidade e a pluralidade na nossa sociedade, que existe, né?
Falando em alternativa, como a imprensa independente pode sobreviver no ambiente que vivemos no país?
Esse é um dilema não só brasileiro, mas é um dilema geral. A imprensa alternativa sempre lutou para sobreviver. Ela não conta com o apoio das empresas, porque ela é crítica à lógica de mercado, à lógica empresarial, e muitas vezes ela não conta também com o apoio dos governos. Embora devesse contar, porque a democracia depende dessa pluralidade, depende desses atores da sociedade civil. E é aí que é importante. Por exemplo, no caso do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, nós não temos anúncios de empresas, nós temos raramente algum anúncio de governo. A gente vive fundamentalmente das contribuições dos nossos assinantes e daqueles que compram avulso o jornal no nosso site. Nós temos uma edição impressa disponível, ela pode ser comprada pelo site. A gente saiu das bancas porque essa política se desestruturou de distribuição e o impresso ficou resumido para os nossos assinantes e para aqueles que compram avulso. Mas nós dinamizamos muito o nosso projeto internet por causa dessa tendência mundial. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma assinatura crescente da internet. Nós temos um programa de debate semanal na televisão, nós temos um podcast semanal, nós temos um site que está todos os dias renovando suas informações, suas notícias, suas análises. A gente procurou se dinamizar nessa área digital, mas essa área digital não dá a receita que precisa para equilibrar o orçamento.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Vilarejo, com Marisa Monte. A música foi lançada em 2006, é uma canção que fala principalmente sobre esperança e transformação pessoal para se chegar a esse vilarejo, que parece tão utópico diante das mazelas do mundo.
Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Shangri-La.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre o papel da imprensa no Brasil com o sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Katia Bava. Uma pesquisa encomendada pela ONG Avaz indica que 78% dos brasileiros querem uma lei para regulamentar as redes sociais. Mais de 93% acredito que as redes sociais não são seguras para crianças e adolescentes. No bloco anterior, você falava da importância da internet, Silvio, mas setores conservadores do país ainda resistem à regulamentação das redes sociais.
Pois é, Joel, é um problema, porque, na verdade, setores sociais é uma denominação muito genérica, né? Quem mais é contra essa regulamentação são as grandes plataformas, tipo a Meta, Google, YouTube, Facebook, Instagram, que são... Grandes empresas tornaram-se as maiores empresas do mundo. Hoje em dia, elas valem trilhões, algumas delas, de dólares, e elas mandam mais do que os governos. Então, o que a gente vê hoje em dia é uma resistência muito grande dessas grandes plataformas em adotarem critérios seletivos para as informações que veiculam, porque, principalmente, as fake news são aquelas que ganham mais audiência e fazem com que elas faturem mais. Então, elas não querem perder essa receita e esse filão. Então, existem pelotões de lobistas no Congresso tentando barrar a legislação que controla as redes sociais. Enfim, o controle mesmo das redes sociais é um problema, porque você não pode também controlar a informação. E é esse o grande dilema. Como é que você afere que você está ouvindo uma fake news? E num tempo rápido, num tempo hábil, você venha, como plataforma, a retirar do ar essa informação. É muito difícil, as empresas não querem fazer isso, os governos não têm força para fazer essa regulação. Há esforços na Europa, há esforços aqui no Brasil também, com a lei de regulamentação das redes sociais, mas nós não chegamos ainda a um processo conclusivo. Quer dizer, as plataformas continuam viabilizando a veiculação de fake news, né? E a criação, através delas, de um mundo paralelo, de um mundo de realidade, de mentiras, onde o fato da Terra ser redonda ou ser chata é fichinha. O resto é muito mais complicado, entende?
Silvio, uma pessoa que acessa a internet, o que ela pode fazer para verificar a veracidade das notícias?
Tem várias agências de checagem dos fatos. Existe um monitoramento, vamos dizer assim, das redes sociais por várias entidades de defesa de direitos que vão acusando se é uma fake news ou não é. Mas você também precisa ser seletivo na onde você vai buscar a sua informação. Em onde você vai buscar a sua informação? Se você for acessar, por exemplo, o site do Le Monde Diplomatique Brasil, nós nos responsabilizamos pelas informações que estão veiculadas lá. Não tem fake news e sustentamos e damos a origem, a legitimidade de onde vem essas informações. Se você vai entrar no TikTok ou em outros desses que têm grande penetração, nem sempre isso você está ouvindo uma coisa que é verdade. E você já acostumou com isso. Então, é muito fácil fazer a transição de uma realidade para uma mentira e começar a acreditar nessa mentira, porque ela é repetida para você, muitas vezes, de maneira igual.
Se você quiser, então, uma notícia verídica, sem problemas com a veracidade, qual é o site do Le Monde, Silvio?
www.diplomatique.org.br.
Silvio, a gente já tocou nesse assunto, mas eu queria voltar. As redes sociais impactaram no modo tradicional de se fazer jornalismo, né? Que mudanças importantes devem ser adotadas pelo jornalismo independente ou alternativo para ele conquistar esses jovens na leitura de notícias verídicas?
Olha, eu acho que tem que disputar a estrutura e o espaço das redes sociais e da internet. Hoje em dia é por aí. E é preciso ter noção de que, se nós vamos falar, por exemplo, como a extrema-direita se organiza para atuar aí, tem um monte de iniciativas. Olha, se você considerar 20 anos atrás, existiam apenas 3 think tanks, centros de pensamento, que na verdade são centros de agitação política, que promovem e formulam as propostas que depois são veiculadas nas redes sociais, né? De extrema direita, eram apenas 3, 20 anos atrás. Hoje nós temos 30. Cresceu com investimento estrangeiro, com investimento inclusive dos Estados Unidos, que vieram a constituir no nosso país não só movimentos como o MBL, por exemplo, né? Mas também centros de pensamento. E aí, se você usar o período do governo anterior, Bolsonaro, você tem aquela estrutura. Você tem um gabinete de ódio que produz as notícias falsas, as fake news. Você tem o que eu chamo de hubs, né, de distribuição, que em geral são os gabinetes dos parlamentares de extrema-direita que fazem essa distribuição. Você tem milhares de robôs que vão reproduzindo essa mensagem da mesma forma. E essa estrutura toda tem os influencers que eles contratam também para fazer isso, centenas deles. Essa coisa toda tem muita grana, precisa de muita grana para se movimentar. E aí eu fico me perguntando assim, e como nós, do pensamento contra-hegemônico, da imprensa alternativa, vamos fazer frente a essa máquina da extrema-direita que foi montada nos últimos 20 anos, não é? Não é coisa pouca.
É uma construção que já vem há longo tempo e que faz parte dessa era conservadora que vivemos no mundo já há algum tempo, como você disse. Nós vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com o sociólogo Silvio Catiabava para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Que caminhos, a partir dessa intervenção da psicanálise, nós podemos ter nos dias de hoje?
Assim como a crise do Sudão do Sul, a crise da Ucrânia e Rússia, a crise da Palestina, israelense, ela demanda palavra, ela demanda mediação, ela demanda negociação, ela demanda, vamos dizer assim, pressão para que o conflito da violência seja substituído pelo conflito na palavra. Essa não parece uma teoria obsoleta? Mas a gente vai analisar questões locais, como Cracolândia, violência cotidiana, destruição do cotidiano a partir das microagressões e de como o nosso modo de vida está produzindo um sofrimento pervasivo, um sofrimento maltratado, mal nomeado, industrializado, né, na forma de hipermedicalização, de hiperfarmacologização, e que, vamos dizer assim, parece que nós nos demitimos, substituímos, né, aquela antiga ideia de conversar, ou seja, pela palavra resolver conflitos, e em vez disso, a palavra foi assim, deslocada para uma espécie de crise de atencionalidade. em que, como se você conseguisse focar o conflito, quer aqui, quer lá, nomear o conflito, produzir vítimas e culpados, isso fosse suficiente para o tratamento do conflito. Não é. A gente sabe que não é. E isso está em falta na atual chamada, né, crise geral da saúde mental no mundo, né, em que a gente sabe que o modelo vigente não funciona. Ele tem aumentado os níveis de efeitos colaterais, as suas ineficiências, a ponto de mesmo investimento em novas drogas ter caído vertiginosamente, né? Há uma ideia de que aqueles antigos antidepressivos, as novas drogas, tipo Ritalina, iriam inaugurar uma nova era, né, de manipulação do cérebro e de tratamento do sofrimento pelo tratamento neurológico das afecções cerebrais. E esse modelo não deu certo. E ele também concorria para o quê? Não precisa falar. Não precisa olhar para a sua forma de vida. Não precisa olhar para a maneira como você trabalha, como você ama, como você usa a linguagem, né? Quer dizer, nós estamos pagando aí, são 40, 50 anos, enterrando a palavra. E com ela, Freud, mas também a fenomenologia de Husserl, mas também a logoterapia de Frankl, enfim, todos inúmeros arcabouços, né, inclusive negociais e políticos, que apostavam na palavra. Na palavra como solução para a violência. A gente esqueceu disso, Joel.
Você.
Parece que a palavra virou assim, mera pirotecnia e disputa de espaço. Mas que isso?
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre o papel da imprensa no Brasil com o sociólogo Silvio Catiababa. Silvio, jornalistas perderam a influência entre os jovens. É o que aponta o relatório do Instituto Reuters, realizado em 2023, no ano passado. Os dados mostram que mais de 50% dos usuários do TikTok, do Instagram, disseram que confiam mais nos influenciadores e celebridades para se informar do que nos jornalistas, Silvio. Esse fenômeno deve perdurar? Como vencer esse grande obstáculo para se realizar um jornalismo sério independente?
Joel, são desafios contemporâneos. Nós não tínhamos isso no passado. A existência das redes sociais não tem 20 anos. Mesmo essas grandes, o Facebook, essas coisas, tá perto dos 20 anos. Ainda não chegou lá, eu acho, né? Nós temos que aprender a conviver com esse tipo de coisa. Nesse momento, nós não temos resposta para esse tipo de pergunta. Como enfrentar essa situação? Nós temos feito a prática da resistência democrática, trabalhado em parte cooperativamente dentro do nosso universo da imprensa alternativa, mas a gente alcança um público limitado. Nós precisamos de uma alavanca financeira para poder ampliar a nossa audiência, para poder trazer uma reflexão crítica para quem se interessa em sair do TikTok ou ouvir outra coisa diferente do que ele está propondo, né? Você veja bem, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, parece que são 130 milhões de jovens que estão no TikTok. Aqui nós temos 17 milhões, uma coisa assim, de jovens que estão no TikTok. E eles atraem porque eles atraem através da emoção. São pequenos filmes, não tem enredo quase. Às vezes é uma menina passando um batom no seu lábio e ela vai ter, assim, não sei quantos views, uma enormidade de views. Então, o que, que nós estamos tendo? Nós estamos tendo um empobrecimento do conteúdo da nossa cultura, entendida como um sentido amplo. Todas as manifestações do pensamento humano, do fazer humano, né? Quer dizer, e uma simplificação da vida que quase vira binária, ou sim ou não. Não pode ser assim.
É. Vamos chamar agora a Rádio ONU, que eu preciso ouvir você a respeito da desoneração, 17 setores, que inclusive nesses setores contempla a comunicação no país. Quero ouvir você sobre, como você disse, que a cobertura seletiva da grande imprensa, da Revolução dos Cravos, que foi um fator importante para Portugal sair da ditadura do Salazar. Mas agora, Silvio, nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, uma reportagem. Haiti vive pior crise humanitária desde o terremoto de 2010. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
O diretor executivo adjunto do Programa Mundial de Alimentos, Carl afirmou que o Haiti enfrenta a pior crise humanitária desde o terremoto de 2010. Em coletiva de imprensa, na sede da ONU, em Nova York, o também diretor de operações da agência deu detalhes sobre sua recente visita ao país e reforçou que metade dos haitianos sofrem com insegurança alimentar. Ele destacou que a crise de segurança no país é a principal causa das demais questões humanitárias. A violência tem gerado deslocamento e disfunção econômica, aprofundando a vulnerabilidade da população em toda a região. Mesmo com as dificuldades, ele reforçou que o PMA continua a entregar auxílio a cerca de 500 mil pessoas todos os meses, especialmente com refeições e programas de merenda escolar. Segundo o representante do PMA, ainda há esforços marítimos e aéreos de diversos parceiros da ONU para abastecer o país com os suprimentos necessários. Ele reforçou a necessidade de apoio para a busca de estabilidade política no Haiti, mas lembrou que a frente humanitária deve continuar sendo abastecida, já que as necessidades da população são grandes. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o papel da imprensa no Brasil com o sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Kátia Bava. Silvio, primeiro, a desoneração de 17 setores, inclusive da economia, que o governo agora recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Ele contempla também as comunicações. Seria um caminho para a imprensa alternativa?
Não, não é, Joel. A imprensa alternativa sempre esteve fora dos financiamentos. Não é que isso aconteceu por conta da pandemia que nós tivemos um problema. Né? O favorecimento da grande imprensa, o peso que tem esses grandes órgãos de comunicação na opinião pública, faz com que o governo faça crescentes concessões a essas televisões, a esses canais, que na verdade são canais de direita, são canais conservadores, são canais que defendem os interesses das empresas. E isso não beneficia a imprensa alternativa. O que aconteceu foi que nesse período da pandemia, houve uma pressão da parte desses órgãos de comunicação dizendo assim: nós precisamos de um subsídio, de um apoio do governo, porque nós não estamos vendendo mais as publicações que a gente vendia por falta de condições para isso. Naquele momento era pertinente, mas aí os parlamentares no Congresso, o pessoal do Centrão, os parlamentares, eles foram introduzindo o que eles chamam de jabutis, aqueles assuntos que, na verdade, não tem nada a ver com o assunto principal, mas que pegam carona naquele projeto de lei. Essa discussão sobre a isenção de certos setores não atinge a imprensa alternativa, que nunca teve benefícios e que agora continua não tendo. Né?
Silvio, eu quero que você comente um pouco a Revolução dos Cravos, que comemora 50 anos.
É um processo muito bonito. A Revolução dos Cravos é o fim de um período ditatorial. Eu estava numa viagem de lua de mel em Portugal e eu vi o povo em cima dos tanques, com os cravos na mão, momento de volta da democracia a Portugal, momento em que todos estavam felizes. Eu acho que a comemoração dessa data é pertinente, vale a pena, e ela é um marco, principalmente no processo de decolonização da estrutura do Império Português. Isso aí foi muito importante.
Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.